Este é um olhar atento que é a voz da opinião. Olho de Gato, a crónica de Joaquim Alexandre Rodrigues.
Sejam muito bem-vindos a mais uma crónica assinada por Joaquim Alexandre Rodrigues. Hoje, excepcionalmente, à quinta-feira e também vamos passar aos horários da sexta-feira, às 2 da tarde e às 6 da tarde. Portanto, se nos ouvir à sexta-feira, boa sexta-feira. Se nos ouvir à quinta, boa quinta-feira. Isto porquê? Porque esta é uma crónica, digamos que sobre as eleições legislativas do próximo domingo e nós, como somos cumpridores da lei, não podemos passar o programa no dia de reflexão e muito menos no próprio dia das eleições. Meu caro Joaquim, é sempre um gosto ouvi-lo, bem-vindo de novo à rádio. A pergunta hoje que fazemos, ou que o Joaquim faz, é se terá ainda sido a tempo.
Exatamente, o título deste Olho de Gato, que sai a vias das eleições, e muito bem, nós cumprimos tudo o que seja regulamentos eleitorais, embora este dia da reflexão de facto cada vez faça menos sentido, porque não nos esquecemos que umas dezenas de milhares de portugueses já votaram no último domingo e no sábado anterior não houve sábado de reflexão. Portanto, este sábado de reflexão em que se para tudo, tranquilo, cumpre-se a lei, não há problema nenhum. Até acho perfeito que os partidos parem, também perfeito, até porque os homens, coitados, estão cansadíssimos com as arruadas e com os jantares e com as corridas de um lado para o outro, e portanto até seria interessante que não houvesse, de facto, propaganda dos políticos. Já tudo o que tem a ver com o sistema, a mediasfera, que agora é que também é cada vez mais complexa, são os meios de comunicação social. Estamos aqui a falar na Rádio Jornal do Centro, vai sair a crónica no Jornal do Centro, mas também as redes sociais, tudo fica um bocado absurdo as pessoas que não poderem, durante o sábado, dizer o que quer que seja, fica assim um bocadinho pendurado. Fundamentalmente, até desde que constituíram o domingo, portanto, a possibilidade do voto antecipado, não havendo para o voto antecipado o dia de reflexão, tudo isto fica um bocado absurdo, mas cumpramos a lei, como deve ser, como é evidente. Bom. Ainda, este terá ainda sido a tempo, é um texto também, não é praticamente muito transcendente. Eu, na primeira parte, dedico a fazer uma espécie de obituário das maiorias absolutas de um só partido, a saber, o Cavaco Silva teve 2 maiorias absolutas para o PSD, Sócrates teve 1 para o PS e Costa, de uma forma inesperada, numa altura em que há cada vez mais partidos e, portanto, o voto divide-se por uma oferta de menu muito maior. O Costa, em 2022, conseguiu também uma maioria absoluta. Qualquer uma destas 4 maiorias absolutas de um só partido deixa tudo menos saudades. A reputação já não era grande coisa. Cavaco foi autoritário e criou na nossa Terceira República uma das suas maiores pragas, instituiu uma das maiores pragas, que é a colonização do aparelho de Estado por boys partidários. Isto vai desde, tem que ser um boy a dirigir um hospital, tem que ser um boy a dirigir uma escola, isto tem que ser um boy a dirigir tudo o que seja que tenha vagamente que mexa, e até com algumas... Com resultados péssimos, deve-se às primeiras maiorias absolutas de um Cavaco Silva, que deixa tudo menos saudades. As maiorias absolutas de Cavaco Silva não deixavam saudades nenhumas. Então, a de Sócrates nem falar, porque ele foi ainda mais autoritário do que Cavaco, trocou os bois laranjas por rosas, isto é, continuou com o aparelhismo, com a colonização do aparelho de Estado, e acabou por levar o país à necessidade de cumprir um programa rigoroso de austeridade, e tivemos cá durante 3 anos a Troika a governar-nos, que entre várias coisas até é uma vergonha para um país com 900 anos de história. Costa, a maioria absoluta de Costa começou de uma forma, aconteceu de uma forma absolutamente inesperada, ninguém contava com ela, nem tampouco ele na noite das eleições, e também terminou de uma forma inesperada e de uma forma inglória. Ele não foi autoritário. António Costa, justiça lhe seja feita, começa a ser a altura, evidentemente, de começar a fazer os balanços dos governos de António Costa. Estes dois anos de maioria absoluta, António Costa não foi autoritário, é o primeiro primeiro-ministro absoluto que não entendeu isso como um exercício de poder absoluto, e isso está-lhe, merece crédito em relação a isso, além de ter posto as contas, de ter saneado as contas públicas e termos conseguido pela primeira vez na nossa história sucessivos superávites. Isso merece de facto elogio e foi muito positivo. Entretanto, ele cometeu um erro de palmatória logo no início deste governo, que foi meter lá todos os seus candidatos à sucessão, todos os seus benjamins, todos aqueles que lhe queriam ficar com o lugar dele. Uns mais agressivos, outros menos agressivos. Quando o Pedro Nuno Santos, a certa altura, foi de tal maneira evidente que queria o lugar do chefe, que o próprio António Costa teve num congresso, e dizer, atenção, ainda não meti os papéis para a reforma. Simplesmente, ao meter lá essa malta que estava com aspirações ao lugar do chefe, porquê é que eles estavam com aspirações ao lugar de chefe? Porque pressentiam que o chefe que queria ir para a Europa, que estava em Lisboa, mas já estava a pensar no seu lugar na Europa. E, portanto, começou a intriguice. Começaram as fugas de informação para os jornais. Essas fugas de informação causavam problemas aos governos e a governantes que foram caindo como tordos. Foi todo esse clima que, absolutamente inesperado, de uma maioria que era suposto, uma maioria absoluta que era suposto ser sólida e que foi sempre extremamente frágil e foi-se degradando até ao trambolhão final, no dia 9 de novembro, que nos levou a estas eleições do próximo domingo. Pronto. Resumindo e concluindo, maiorias absolutas de um só partido estão com uma péssima reputação, não é muito crível que se venha a repetir no domingo uma maioria absoluta de quem quer que seja de um só partido. Não parece crível, embora nunca se saiba, porque agora a formação de vontade é muito compósita. Não se sabe muito bem como é que a formação de vontade do eleitorado está a acontecer. Sabemos que as televisões, as rádios, os jornais de todos os níveis, quer os de implantação nacional, quer os de implantação regional e local, tudo tem muita importância e são seguidos pelas pessoas. Os debates entre os líderes foram campeões da audiência, mas existem várias, neste momento existem muitos canais que as pessoas estão a ouvir, as pessoas já não ouvem só através de uma plataforma, pelo que as fontes são compósitas e vão desde eventualmente uma das mais interessantes formas de divulgação das eleições, acaba por ser eventualmente até o humor, os programas diários do Ricardo Araújo Pereira na SIC, ou o Guilherme Duarte, o Gandim, que acaba de lançar ontem um vídeo no YouTube que vai ser visto por centenas de milhares de pessoas, em que brinca entre a direita conservadora, põe-se como numa personagem da direita conservadora de um lado e do outro lado da esquerda woke. Ou, para dar outro exemplo aos caros ouvintes da Rádio Jornal do Centro, a publicidade endereçada no Facebook, muita dela que até é ilegal, mas que está a aparecer no feed das pessoas, como mostrou um recente relatório do Media Lab do Isqueté, em que, por exemplo, um conjunto de 4 ou 5 posts anónimos, de publicidade anonimizada, que devem ter custado à volta de 12 mil euros, razoavelmente bem feitos e profissionais a malhar na AD e no Luís Montenegro, só esta publicidade no Facebook atingiu 2 milhões de pessoas. Eventualmente, nenhum dos debates entre os líderes conseguiu ter uma audiência de 2 milhões de pessoas. E ainda há outra, eu estou a falar nisto neste podcast e para a Rádio Jornal do Centro, e não falo nisto no texto, mas é para os ouvintes, porque nunca havia, portanto, é uma reflexão bastante alargada. Se eu tentasse escrever isto em 2000 caracteres, que é quanto cabe na última página do jornal, não parecia, por isso estamos aqui a refletir sobre isto. Ainda há uns terceiros canais de formação de vontade, que esses ainda mais difíceis, porque não são apanháveis por um scanning qualquer público, porque não são comunicações públicas, são os canais do WhatsApp, o grupo de amigos, grupos de pertença, que estão em comunicação no WhatsApp, no Telegram e noutras formas. Portanto, é todo este cocktail que vai formando a vontade. Vai formando a vontade e vai formando também a indecisão, porque estamos a poucos dias, a 2-3 dias dos votos. Nós estamos a gravar isto na quinta, como o Carlos disse muito bem, e portanto as eleições vão ser no domingo, e continua a haver um número elevadíssimo de indecisos, e as sondagens, também já se vê, os sondadores, as empresas de sondagem, estão em pânico porque não conseguem apanhar muito bem qual é o sentir do povo. A verdade é essa, pelo que vamos para domingo, e vamos lá ver o que é que vai acontecer. Cá estaremos todos, o país tem 900 anos de história e vamos tocar isto para a frente. É isto.
A crónica está absolutamente impecável, como sempre, portanto está nas bancas. Hoje, quinta-feira, se nos ouvir, ainda não está, mas se nos estiver a ouvir à sexta-feira e depois em podcast, porque os podcasts ainda são permitidos, fica disponível, portanto, a qualquer altura o Joaquim Alexandre pode ser lido, como há muitos, muitos anos, na última página do Jornal do Centro, que para muita gente, Joaquim, fica a saber que a minha mãe lê a primeira página, é a última, portanto, começa por si. Começa a lê-lo. Há muita gente que começa no fim. É verdade, é verdade. Gosta imenso dos seus artigos. Eu não lhe tinha dito isto, mas é verdade. Joaquim, um abraço.
Muito honrado e um grande abraço à mãe.
Sim.
À tua mãe, minha estimada leitora.
É verdade, é verdade. É verdade, é mesmo verdade. É rigorosamente... Aliás, eu costumo dizer sempre a verdade, senão já me tinham mandado embora. Um abraço, Joaquim. Bom fim de semana. Bons votos. Apelamos ao voto, naturalmente. A abstenção é sempre pouco recomendável. Portanto... participem. Isso. E quanto a nós, um abraço de sempre e até para a semana.
Sim, é evidente. Vamos todos votar, porque esta formação de vontade é cada vez mais complexa, mas ninguém pode nem deve falar por nós. Nós exprimimos-nos através de uma cruzinha na mesa de voto.
Exatamente. Um abraço, até para a semana e saúde.
Saúde e até para a semana.
Olho de Gato, a crónica de Joaquim Alexandre Rodrigues, na rádio às sextas-feiras, com repetição nas manhãs de domingo e sempre no digital em jornaldocentro.pt.